Reunião ordinária número 014/2017, 19/9/2017. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, os ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito ao secretário que efetive a chamada dos vereadores.
Vereador João Carlos.
Presente.
Vereador Guilherme.
Presente.
Vereador Antônio Aparecido.
Presente.
Vereador Paulo Ferreira.
Presente.
Vereador Marcos Reciati.
Presente, secretário.
Vereadora Silvana Bernardes.
Presente, senhor secretário.
Vereador Vanderlan Paulino.
Presente.
Senhor presidente da Câmara, Gerson Arlindo.
Presente, senhor secretário. Vereador Marcos Iciati. Marcos Souza Rocha, perdão.
Presente, senhor presidente.
Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura da ata da reunião anterior. De antemão, nobre vereadora, peço desculpa mais uma vez sobre o microfone de Vossa Excelência. Hoje descobrimos que está com dois fios aí, que tá, deu curto, mas na próxima já vai ter um novo microfone para você, viu? Me desculpa aí.
Ata da 13ª reunião ordinária do exercício de 2017 da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, realizada aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Gerson Arlindo de Souza, que, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião. Reunidos os vereadores, como consta no livro de presença dessa Casa Legislativa, que registrou a falta justificada do vereador Marcos de Souza Rocha, os demais presentes. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao assessor jurídico proceder à leitura da ata da reunião ordinária número 12 de 2017, realizada em 15 de agosto de 2017, que depois de lida, foi aprovada por todos os vereadores e vereadoras sem ressalvas. Leitura dos expedientes. Indicação número 28 de 2017 da vereadora Silvana, que indica ao senhor prefeito municipal determinar a colocação de placas com a denominação das ruas da cidade. A indicação número 29 de 2017 do vereador Antônio Aparecido de Godói, que indica ao senhor prefeito conceder reajuste salarial aos servidores municipais. Ambas aprovadas pelo plenário. Ofício número 878 de 2017 do gabinete do deputado Dalmo Ribeiro, que encaminha cópia do projeto de lei número 4.490 de 2017 da ALMG, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão Belavistense perante ao Estado de Minas Gerais, justificado e comentado pelo senhor presidente. O senhor presidente convida o ex-vereador Luiz Donizete Felizbino para tomar assento no interior do plenário. Ordem do dia. Votado e aprovado por 7 votos e 1 voto contra do vereador Paulo Ferreira da Silva, em segunda votação, o projeto de lei 21 de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a regularizar e promover doações de lotes de sua propriedade a famílias de baixa renda do município de São Sebastião da Bela Vista. Votado e aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contra do vereador Paulo Ferreira, em segunda votação, o projeto de lei número 26 de 2017, que autoriza o município de São Sebastião da Bela Vista a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Explicação pessoal. O vereador João Carlos registra a presença do ex-vereador Luiz Donizete e parabeniza ao prefeito, vice e secretários municipais pela realização da festa. Agradece ao secretário de Obras pelo serviço de manutenção e conservação das estradas municipais. todos os demais vereadores e vereadora parabenizaram e comentaram sobre a festa do peão e agradeceram a presença do ex-vereador Luiz Donizete e do servidor Pablo. O vereador Paulo Ferreira da Silva comentou e justificou seu voto aos projetos número 21 e 26 de 2017. O vereador Vanderlan Paulino parabenizou os organizadores do desfile de cavaleiros. Igual comentário fez a vereadora Silvana Bernardes. O áudio dessa reunião encontra-se gravado, fazendo parte integrante dessa ata, que estará disponível no site www.sãosebastiãodabelavista.mg.leg.br da Câmara Municipal. Após as considerações de todos os vereadores e do presidente, e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Essa reunião foi realizada com som ambiente, gravada e transmitida pela Rádio Alternativa FM 104.9. Essa ata foi lavrada e será assinada após a leitura e aprovação. O senhor presidente comunica que a próxima reunião ordinária será no dia 19 de setembro de 2017.
Antes de colocar a ata em votação, gostaria de convidar o senhor prefeito e o senhor vice-prefeito que fizesse parte aqui do plenário. Né? Seria uma honra acolhê-los aqui. Votação da ata. Antônio Aparecido Godoy.
Voto a favor.
Paulo Ferreira.
Favor da ata, presidente.
Márcio Ricciati.
Aprovada a ata, senhor presidente.
Guilherme Lúcio.
Ata aprovada.
João Paulo.
Aprovada a ata.
Vereadora Silvana Bernardes.
Aprovada, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Aprovada a ata, senhor presidente.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Senhor presidente, não estava presente na reunião, mas faço questão de dar meu voto a favor da ata.
Ata aprovada por 8 votos. Leitura de ofício, indicações, requerimentos e outros documentos.
Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Bilac Pinto, Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017. Prezado Gerson, movido de grande satisfação, venho nessa oportunidade comunicar-lhe o pagamento de parcela de convênio celebrado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista, indicado através de emenda parlamentar de minha autoria, no ano de 2015, no valor total de R$ 384.310. Tem por objeto o referido convênio a pavimentação de ruas em seu município. O valor pago dessa parcela é de R$ 192.155. Aqui me despeço parcelado, continuando ao seu inteiro dispor de toda e de toda a municipalidade. Atenciosamente, Bilac Pinto, deputado federal.
Esse ofício que veio do deputado Bilac Pinto, vem endereçado ao meu nome Gerson, mas que a maioria de todos os vereadores deve ter recebido também, certo? Então não veio só a mim, não. Acho que veio para todos os vereadores um esclarecimento. Só um esclarecimento da minha parte aqui.
Ofício institucional, Pouso Alegre, Minas Gerais, 18 de abril de 2017. Ofício 122 de 2017, de F1 Evolução Educacional, ao ilustre presidente Gerson Arlindo de Souza. Solicitação de espaço para atendimento. Saudações, o Centro Acadêmico Preparatório e Profissionalizante F1 Evolução Educacional, com o Núcleo Acadêmico Pré-Militar e de Cursos Profissionalizantes, há mais de 7 anos presente na cidade de Pouso Alegre, com foco na formação acadêmica e profissional pelo oferecimento de diversos cursos, principalmente no campo preparatório para jovens do ensino fundamental e médio, objetivando a capacitação para o mercado de trabalho e a preparação para o universo acadêmico militar. Em virtude de estarmos com a nossa campanha de divulgação para cursos de estética, eletricista e auxiliar de veterinária para animais de pequeno e grande porte, e da grande procura desses cursos, de pessoas residentes em São Sebastião da Bela Vista, vimos através do presente solicitar de Vossa Senhoria a cessão de um espaço físico para atendimento às pessoas interessadas nos nossos cursos nessa Câmara no dia 21 de setembro, das 16 às 20 horas. Cientes desse comunicado, aguardamos o deferimento do mesmo. Atenciosamente, Eduardo Almeida, Direção Institucional da F1, Evolução Educacional. Ofícios encaminhados do gabinete do prefeito, ofício de número 175, 176 e 177, de 2017. 175 encaminha o projeto de lei complementar número 3, de 2017, que dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista, solicitando, para tanto, apreciação e votação da matéria. O ofício 176 encaminha o projeto de lei que autoriza a desafetação da área institucional e alienação que especifica para os fins que menciona, solicitando para tanto apreciação e votação da matéria. O ofício 177 encaminha o projeto de lei que dispõe sobre a criação da feira livre do produtor nas condições que especifica e dá outras providências, solicitando para tanto apreciação e votação da matéria. Na certeza de vossa atenção, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Ofício número 181 de 2017, do Gabinete do Prefeito. Solicitação. Senhor Presidente, o Poder Público Municipal de São Sebastião da Bela Vista, representado pelo Prefeito Municipal, senhor Augusto Hart Ferreira, vem respeitosamente, através deste, solicitar de Vossa Senhoria que as instalações da Câmara Municipal sejam cedidas para a realização de consulta e audiência pública, a realizar-se no dia 9 de outubro de 2017, com início às 19 horas, onde será abordado o tema Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Na certeza de vossa atenção, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Ofício 182, 2017, solicitação da tribuna. Senhor Presidente, eu, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal, venho respeitosamente, através deste, solicitar de Vossa Senhoria o uso da tribuna na reunião do dia 19 de setembro de 2017 para tratar de assuntos diversos de interesse público. Na certeza de vossa atenção, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, ofício número 34 de 2017, solicitação. Diretor, cumprimentando primeiramente e atendendo a reivindicação dos moradores do bairro Posto Aliança, venho respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria que determine estudos técnicos para a construção de uma passarela de pedestre na rodovia Fernão Dias, BR-381, quilômetro 831, trecho localizado em frente ao referido bairro. Vale ressaltar que os moradores precisam atravessar a rodovia para acessar o ponto de ônibus para destino sentido Belo Horizonte a São Paulo, correndo sérios riscos de atropelamento. Esperando sermos merecedores de vossa atenção, no ensejo externo as minhas considerações. Cordialmente, vereador Guilherme Lúcio de Paiva.
Solicitação do vereador Guilherme, do ofício 034 da Câmara Municipal. Gostaria de passar em plenário para dar legitimidade ao seu ofício. Antônio Aparecido Godoy.
Eu voto a favor.
João Carlos.
Voto a favor também, presidente.
Marcos Ricciati.
Acompanho, Guilherme.
Paulo Ferreira.
Voto a favor, senhor presidente.
Vanderlan Paulino.
Acompanho, senhor presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Acompanho, senhor presidente.
Vereador Marcos Ricciati. Nossa, só que eu estou com o negócio. Vereador Marcos Souza Rocha. Me desculpe mais uma vez.
Acompanho, senhor presidente.
É ofício acompanhado por 7 vereadores. É, assessor jurídico, tem mais um.
Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio, participe dessa campanha, Todos pela Vida. Dia 25 de setembro de 2017, às 9 horas, convidamos os estudantes do ensino médio para a roda de conversa no Centro Cultural Benedito Barbosa Nadalini. Às 10h30, convidamos toda a população para a passeata que acontecerá na praça. E às 13 horas, convidamos toda a rede de atenção do município para a palestra com o médico psiquiatra Fernando Henrique de Faria. Realização: Governo de Bela Vista. Centro de Convivência e Saúde da Família. Convite de inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil, vereador Paulo Franco Ribeiro, dia 7 de outubro de 2017, a partir das 9 horas. Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal.
Ordem do dia. Projeto para leitura e análise. Projeto de lei número 027/2017 autoriza a desafetização da área institucional e alienação que especifica para os fins de que menciona e dá outras providências.
Projeto de lei 27, de 15 de setembro de 2017, autoriza a desafetação da área institucional e a alienação que especifica para os fins que menciona e dá outras providências. Prefeito Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Primeiro, fica o município de São Sebastião da Bela Vista autorizado a desafetar a área institucional de sua propriedade localizada nesta cidade, no loteamento Prefeito Amílcar Faria, de sua caracterização original de bem de uso comum, passando a integrar a categoria de bens dominicais do município, para fins de alienação. Parágrafo 1º. A área possui as seguintes descrições, metragens e confrontações conforme planta, baixa e memorial descritivo em anexo que passam a fazer parte integrante da presente lei. Descrição da área desafetada, a área institucional do loteamento Prefeito Amílcar Faria, com 1.900 metros quadrados, com as seguintes confrontações. Tem início na interseção da rua projetada A, com a área verde, segue com 33,40 metros em divisa com a área verde, vira à direita com 62,81 metros em divisa com Benedito Galvão, vira à direita com 27 metros em divisas com o lote 1 da quadra 3, vira à direita com 62,89 metros em divisas com a rua projetada A e finda, fechando assim uma área de 1.900 metros quadrados, equivalentes a 5,23%. Parágrafo 1º. A área desafetada nos termos desse artigo servirá de bem ideal para compor em processo de concorrência na forma do artigo 2º dessa lei. Artigo 2º. Fica o município de São Sebastião da Bela Vista devidamente autorizado a efetuar a alienação através da modalidade pertinente de licitação concorrência pública, nos termos da Lei Federal 8666, de 93. Artigo 3º. Os recursos angariados com a alienação do imóvel serão investidos na aquisição do terreno em divisas com o campo municipal, para fins de construção do Parque Municipal de São Sebastião da Bela Vista. Artigo 4º. O imóvel objeto da desafetação, descrito no artigo 1º dessa lei, possui o valor venal, atribuído para o exercício de 2017, de R$ 120 mil. Reais. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas se necessárias. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. São Sebastião da Bela Vista, 15 de setembro de 2017, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. justificativa do projeto de lei 27. O projeto de lei que ora é encaminhado a essa Casa Legislativa visa obter a providencial autorização para que o Executivo possa desafetar a área institucional do loteamento Prefeito Amílcar Faria, com 1.900 metros quadrados. O Poder Executivo Municipal, em virtude da necessidade de promover saúde e bem-estar social, propiciando por meio do contato das pessoas atividade física e lazer, a sensibilização para a melhoria da qualidade de vida, assim como também evitar o sedentarismo de adultos, jovens e crianças, além da necessidade de manter as tradicionais festividades. Da necessidade da criação de um parque municipal de exposição e esportes, é uma ação propositiva para o estabelecimento de uma política municipal territorial direcionada, em especial para o turismo e para o desenvolvimento saudável e cultural do município de São Sebastião da Bela Vista. O município de São Sebastião da Bela Vista, para que a alienação se revestisse de todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou para que o ato fosse precedido de competente avaliação do imóvel envolvido a ser alienado, conforme o laudo de avaliação elaborado pela comissão de avaliação instituída pelo Executivo para tal fim, ficando desobrigado de quaisquer ônus ou encargos decorrentes da lei. Destarte, em face da inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, pois trarão claros benefícios de melhoria da qualidade de vida à população. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise e que esperamos tenha uma boa acolhida e aprovação pelos ilustres membros desta Casa de Leis. São Sebastião da Bela Vista, 15 de setembro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Juntamente com o projeto que se encontra na mesa dos vereadores e na secretaria dessa casa e também no site já mencionado, tem a portaria que nomeia a Comissão Municipal de Avaliação, bem como o laudo de avaliação do imóvel em R$ 120 mil. Reais. Também instrui o presente projeto, memorial descritivo da área institucional e o mapa. Também se encontra disponível aos vereadores e a todos.
Senhores vereadores, senhora vereadora, esse projeto, pela urgência que se faz necessária, de acordo com o projeto, gostaria de colocar o projeto em votação. Antes de deliberar para a votação, gostaria de ver com o presidente da Comissão de Justiça seu parecer sobre o projeto.
Senhor presidente, a comissão já tem o parecer. Mas antes gostaria de ouvir o assessor jurídico desta casa.
Em relação a esse projeto de lei número 27 de 2017, que autoriza a desafetação, a análise jurídica, ela analisa especialmente as questões legais e cabe então ao egrégio plenário a análise do mérito do presente projeto. Em relação à iniciativa e à competência do projeto, são pertinentes, porque compete ao município, através do Poder Executivo, determinar essas questões sobre ordenamento territorial e o planejamento de uso do território pertencente, então, ao município. Por isso, quanto à iniciativa e competência, está de acordo com o ordenamento jurídico. Em relação à desafetação, para quem não sabe, a desafetação ela é um ato no direito administrativo que ela retira a finalidade de um bem público para classificá-lo como bem dominical para que seja, então, passível de uma alienação. Então, isso é permitido no nosso direito administrativo, no ordenamento jurídico brasileiro, e a lei ela exige que haja a demonstração de interesse público para que haja, então, a desafetação de algum bem imóvel público. Além do interesse público, tem que ter a prévia avaliação e a alienação tem que ser feita por licitação e ter, então, autorização legislativa, por isso que está esse projeto para votação hoje. A jurisprudência, ela também permite que haja esse tipo de desafetação de um bem público. Eu não encontrei nada que impedisse a tramitação e, por isso, essa assessoria jurídica é pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do presente projeto. Em relação ao interesse público e à valoração econômica que foi feita no laudo, isso compete aos vereadores a análise do mérito da questão.
Senhor presidente, demais vereadores, tendo o parecer jurídico desta casa, a comissão é favorável ao projeto. Com a permissão do senhor, gostaria de dar meu voto, pedir aos 9 vereadores desta casa que fosse feito em duas votações. Sou a favor do projeto e peço a segunda votação.
Vereador Vanderlan Paulino.
Senhor presidente, sou a favor do projeto.
Membro da comissão, Antônio Aparecido Godoy.
Eu voto a favor e peço a segunda.
Guilherme Lúcio Paiva.
Projeto aprovado e peço a segunda votação.
João Carlos.
Voto a favor também e peço a segunda, presidente.
Paulo Ferreira.
Senhor presidente, esse projeto chegou agora há pouco aqui, não deu para mim analisar o projeto. Eu vou ver se vai estar de acordo votar essa, fazer essa ação ou não. Então, o meu voto é não.
Marcos Ricciati.
Aprovo o projeto, peço segunda, senhor presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Senhor presidente, o projeto é positivo, voto a primeira e peço a segunda votação.
Em análise ao projeto e pelo benefício que o projeto está dando ao nosso município, também gostaria de dar meu voto, sou a favor ao projeto. Projeto votado em primeira votação por 8 votos. E 1 voto contra. Projeto de lei número 028/2017 dispõe sobre a criação da feira livre do produtor nas condições que especifica e dá outras providências.
O projeto de lei número 28, datado de 15 de setembro de 2017, dispõe sobre a criação da feira livre do produtor nas condições que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Primeiro, fica instituída a feira do produtor do município de São Sebastião da Bela Vista. Segundo, o programa possui como objetivo central o apoio à comercialização no varejo de produtos hortifrutigranjeiros, conservas, doces, massas, pães, produtos derivados do leite e outros gêneros alimentícios, produtos da industrialização artesanal, artigos oriundos do artesanato, flores, plantas ornamentais, temperos, raízes, frutas, legumes, verduras, aves domésticas vivas, ovos, mel e outros que possam ser aprovados pelo órgão competente. A comercialização de animal vivo ou abatido fica proibida, salvo aves e peixes que poderão ser comercializados em condições adequadas de higiene e aprovação pelos órgãos competentes. Subprodutos de origem animal podem ser comercializados desde que observada as normas específicas e mediante aprovação pelos órgãos competentes, tais como o IMA, a Vigilância Sanitária e o SIM. Artigo 4º. São objetivos da feira do produtor: facilitar prioritariamente o escoamento da produção agrícola dos produtores de São Sebastião da Bela Vista, estimular a diversificação da produção agropecuária e artesanal do município, promover a sustentabilidade financeira dos produtores, melhorando a sua condição socioeconômica e estimulando a criação de novos empregos, incentivar o trabalho e a organização associativa, aumentar e diversificar a produção de hortifrutigranjeiros no município de São Sebastião da Bela Vista, beneficiar o consumidor por meio da comercialização de produtos com melhor qualidade e a preços mais acessíveis, ser instrumento da política de abastecimento e segurança alimentar do governo municipal. Artigo 5º. Para a manutenção da ordem e do bom funcionamento da feira do produtor rural, deverá ser criado um conselho gestor, composto pelos seguintes representantes, a serem nomeados pelo prefeito municipal para um mandato de 2 anos, prorrogável por igual período. Um representante da Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, um representante da Divisão de Lançamento, Tributação, Cadastro e Fiscalização, um representante da Emater, um representante da Divisão da Vigilância Sanitária e um representante dos feirantes. Parágrafo único. Entre os representantes escolhidos serão nomeados um presidente, um vice-presidente e um secretário, cuja escolha caberá aos membros do Conselho Gestor. Compete ao Conselho Gestor elaborar a proposta de regimento interno da Feira do Produtor, que será aprovada por aclamação pelos feirantes, no período de 60 dias a contar da data da publicação dessa lei, submetendo-o à homologação do Poder Executivo. Proceder à organização da feira, agrupando as diversas modalidades de comércios nela existentes. Sugerir ao Executivo Municipal o local, os dias e os horários de funcionamento da feira. Organizar e manter atualizado, com o auxílio do departamento responsável e respeitadas as exigências legais, o cadastro de permissão de uso de espaço público pelos feirantes. Supervisionar e fiscalizar a organização, o funcionamento e as instalações das feiras, bem como o cumprimento de suas finalidades. Cobrar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas à postura, segurança pública, limpeza urbana, vigilância sanitária e demais normas estabelecidas em legislação própria. Propor a ampliação, criação de nova feira ou a transferência do local da feira. Aplicar sanções pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas em lei no regimento interno da feira e no termo de permissão de uso do espaço público. Solicitar do poder público a adoção de medidas necessárias ao bom funcionamento da feira e propor o desligamento de representante do conselho por maioria simples de votos e na forma de um regimento interno. Artigo 7º. Na feira, o produtor somente será permitida a comercialização dos produtos mencionados no artigo 2º da lei. Não será permitida a venda de gêneros cuja produção ou extração configurem dano ou ameaça de dano ao meio ambiente, principalmente nas áreas de mananciais ou áreas de proteção permanente. Artigo 8º. A feira do produtor acolherá produtores de São Sebastião da Bela Vista devidamente cadastrados na Emater e na Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que se enquadrarem nos seguintes critérios: ser arrendatário, locatário, meeiro, parceiro ou proprietário de imóveis localizados no município, produzir os hortifruti granjeiros, gêneros agroindustriais e ou produtos do artesanato de demais produtos constantes no artigo 2º. Artigo 9º. Poderá ser permitida ao feirante a venda de gêneros de outros produtores, mediante prévia autorização, aprovação e respeitando os limites impostos pelo Conselho Gestor. Artigo 10º. Não é permitido ao feirante possuir mais de uma permissão de uso, não sendo permitido possuir mais de uma barraca na feira. Não poderá ser veiculada propaganda ou publicidade na área interna da feira. A permissão de uso deverá ser concedida pelo Executivo na forma a ser disciplinada através de um decreto. 13. A permissão de uso é pessoal, com prazo de validade de 2 anos, podendo ser renovada após observações das demais condições previstas na lei e no regimento interno da feira. Parágrafo único. A concessão da permissão de uso e sua revogação são de responsabilidade do Poder Executivo após oitiva do Conselho Gestor. Artigo 14. A vacância e a transferência da permissão de uso serão definidas em regulamento. 15. O feirante pode indicar, por escrito, uma pessoa como seu preposto para auxiliá-lo ou, em caso de necessidade, substituí-lo na comercialização dos produtos expostos. Parágrafo 1º. É permitida a troca de preposto mediante requerimento justificado do titular. 2º, na hipótese da banca ficar fechada, o feirante é considerado ausente, salvo justificativa acolhida pelo Conselho Gestor. 3º, o documento de identificação do feirante de seu preposto, denominado credencial, deve conter os dados de sua identificação e foto atualizada, além de outras informações na forma do regimento. Anualmente, pode o feirante usufruir até 30 dias de descanso, devendo informar por escrito ao Conselho Gestor, podendo designar o preposto, que fica sujeito às normas estabelecidas nesta lei. Artigo 17. Extinta a permissão de uso da feira, o feirante não fará jus o permissionário a qualquer tipo de indenização ou direito de retenção. 18. A Prefeitura Municipal disponibilizará o kit feira, que consta a princípio de 10 barracas, 2 balanças, 10 jalecos e 60 caixas aos feirantes no prazo de até 120 dias contados da data da publicação da presente lei. No que tange às barracas e local de instalação, os feirantes deverão observar os critérios a serem estabelecidos através de decreto, especialmente o seguinte: manter a barraca em perfeito estado de conservação e higiene, responsabilizar-se pela limpeza da barraca e do local do seu entorno, retirar para outro local, após descarregados, os veículos e animais utilizados para o transporte de produtos, a fim de se evitar acidentes ou prejudicar o trânsito no recinto da feira. Dos deveres e das proibições. São deveres do feirante, além do disposto na legislação pertinente em vigor, trabalhar na feira apenas com materiais e produtos previstos no termo de permissão de uso, manter os equipamentos em bom estado de higiene e conservação, acondicionar todo o lixo produzido em recipiente adequado para o recolhimento ao término da feira, manter rigoroso asseio pessoal, manter exposto o preço do produto, tratar com civilidade o cliente e o público em geral, manter a balança ferida e nivelada, respeitar o local demarcado para a instalação de sua barraca, respeitar e cumprir o horário de funcionamento da feira, colaborar com a fiscalização, prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à atividade, respeitar as normas sanitárias e as demais normas expedidas pelo órgão competente do Poder Executivo, apresentar os documentos exigidos sempre que solicitados pelos órgãos competentes, manter os dados cadastrais atualizados, em caso de dano em qualquer item do kit feira fornecido pelo município, será de responsabilidade do feirante realizar os reparos necessários ou adquirir novos itens para substituir o concedido. Artigo 21. Ao feirante é proibido vender produtos fora do grupo previsto em seu termo de permissão de uso, fornecer a terceiros as mercadorias para venda ou revenda no âmbito da respectiva feira, descarregar mercadoria fora do horário permitido, utilizar dos benefícios desta feira para colocar ou expor mercadoria fora dos limites da área delimitada para o uso da feira, fora dos dias e horários estabelecidos, manter balança empregada para a comercialização de suas mercadorias em local que não permita a leitura da pesagem pelo consumidor, desacatar servidores da administração pública no exercício de suas atribuições ou em razão delas, fazer uso de passeio, arborização pública, mobiliário urbano público, fachada ou de qualquer área das edificações lindeiras para exposição, depósito ou estocagem de mercadorias ou vasilhame, ou de pilastras, postes ou parede das feiras para colocação de mostruários ou com qualquer outra finalidade. Usar jornais impressos e papéis usados ou quaisquer outros que contenham substâncias químicas prejudiciais à saúde para embalagem de mercadorias. Lançar na área da feira ou em seus arredores detritos, gordura, água fervida ou lixo de qualquer natureza. Prestar informações falsas, exercer atividade na feira em estado de embriaguez, deixar de zelar pela conservação e pela higiene diária ou barraca, vender gêneros alimentícios impróprios para o consumo, deteriorados ou condenados pelo serviço de fiscalização sanitária, ou ainda com peso ou medida irreal, deixar de exibir a documentação exigida para o exercício de sua atividade, quando solicitado pela fiscalização, bem como deixar de atender a solicitação ou determinação da fiscalização, deixar de cumprir as normas estabelecidas nesta lei e nas demais disposições constantes na legislação em vigor no termo de permissão ou regimento interno da feira, utilizar qualquer tipo de aparelho ou equipamento de som, bem como executar música ao vivo nas áreas da feira, salvo com permissão especial do órgão competente, praticar jogos de azar no recinto das feiras, usar o espaço público exclusivamente por meio de preposto, salvo na hipótese prevista na lei, e abandonar no recinto da feira as mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja obra sobra será, deverá ser imediatamente recolhida. Da fiscalização, artigo 22. A fiscalização do uso do espaço público nas feiras é exercida pelos órgãos competentes com base na legislação em vigor, em especial na que dispõe sobre o licenciamento da atividade, a organização e o funcionamento, vigilância sanitária, limpeza urbana, segurança e ordem pública, origem dos produtos e defesa do consumidor. Parágrafo único. Ao fiscal caberá elaborar um relatório de ocorrências verificadas no recinto da feira, o que será feito em livro próprio, que ficará sobre a guarda da Prefeitura Municipal e levado ao conhecimento do Conselho Gestor para providências. Notificar o feirante que descumprir as disposições legais e regimentais. Retirar os produtos que julgar impróprios ao consumo, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, deverão fiscalizar a comercialização de gêneros alimentícios, enquanto a Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Conselho Gestor deverão fiscalizar a origem dos produtos a serem comercializados. Artigo 24. Nos dias de funcionamento da feira, fica proibida a comercialização dos produtos mencionados no artigo 2º dessa lei em qualquer ponto da cidade, ressalvado o caso de comerciante regularmente estabelecido. Das penalidades. Artigo 25. As infrações ao disposto nessa lei serão punidas pelo Conselho Gestor com advertência por escrito, multa de até 5 vezes o valor do salário mínimo vigente, suspensão da atividade, apreensão do produto ou equipamento, cassação do termo de permissão. A advertência é aplicada ao feirante que infringir qualquer dispositivo constante dessa lei, que não importe penalidade mais grave. A multa pode ser aplicada conjuntamente com as demais penalidades. A suspensão da atividade pelo prazo de até 15 dias é aplicada ao feirante que tiver sido advertido por 3 vezes no prazo de 6 meses. A apreensão de produto ou equipamento pode ser cautelar ou definitiva e ocorre nas disposições, nas hipóteses de risco ao interesse público ou quando desrespeitada a autorização especificada no termo de permissão. A cassação do termo de permissão é aplicada ao feirante que tiver sido suspenso por 2 vezes no período de 1 ano. A aplicação de qualquer sanção prevista nessa lei não exime o infrator de sanar, quando for o caso, a irregularidade constatada. As infrações cometidas pelos feirantes prescrevem no prazo de 1 ano, contado da data da infração. Na aplicação das penalidades, deve ser observado o devido processo legal, assegurado o direito de contraditório de ampla defesa ao feirante. O feirante que tiver seu termo de permissão cassado fica impedido de participar do processo público para obtenção de espaço na feira pelo período de 4 anos. Artigo 26. Caberá recurso nas seguintes hipóteses: indeferimento do pedido de licença para fins de substituição do feirante, indeferimento do pedido de cadastramento de preposto, também do pedido de transferência de titularidade, do pedido de inclusão de novos produtos e do pedido de justificativas de faltas, e autuação pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas nesta lei, no regimento interno e no termo de permissão de uso. O recurso deverá ser dirigido ao presidente do Conselho Gestor, que pode reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias úteis. Mantendo-se a decisão recorrida, caberá recurso ao chefe do Executivo no prazo de 5 dias, o qual deverá analisar e decidir em última instância até 15 dias. Artigo 28. O prazo recursal nas hipóteses previstas do inciso 1º ao 6º do artigo 27 dessa lei será de 10 dias contados da notificação da decisão e da autuação. 29. Responde solidariamente com o infrator aquele que concorrer para a prática da infração ou dela se beneficiar. Artigo 30. O produtor, o produto ou equipamento apreendido poderá ser restituído mediante a aprovação do pagamento da multa aplicada e do preço público de remoção, de transporte e de guarda do bem apreendido, desde que comprovada ao final do processo administrativo a observância da legislação em vigor desta lei, do regimento interno e do termo de permissão de uso. Das disposições finais. O prefeito municipal, através de decreto, homologará o regimento interno da feira, bem como fixará o local, os dias e o horário de funcionamento da feira do produtor. Os horários de funcionamento das feiras poderá ser estendido em ocasiões especiais. As mercadorias adquiridas na feira não poderão ser revendidas em seu recinto, tampouco depositadas nas vias públicas. Não é permitida a permanência ou trânsito de veículos ou animais no recinto da feira durante o horário do funcionamento, cabendo aos fiscais da Prefeitura Municipal tomar as medidas que julgarem cabíveis. Findado o horário de funcionamento da feira, cada feirante responsabilizará pela limpeza de seu espaço e mediações, devendo armazenar o lixo em sacos plásticos resistentes para a coleta da Prefeitura. É proibida a criação de nova feira no raio de 1 quilômetro de feira já existente, salvo as itinerantes cujos produtos não concorram com os comercializados na feira próxima e que tenham autorização do poder público. É vedado o comércio ambulante no interior das feiras, bem como a circulação de bicicletas, patins e assemelhados. Os órgãos competentes devem promover anualmente eventos de capacitação para os feirantes, em especial os voltados para a segurança sanitária e qualidade alimentar. Em caso de necessidade, fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias, acordos, termos de cooperação e convênios com entidades, associações e cooperativas voltadas para o desenvolvimento do projeto. Artigo 40. Para o uso dos espaços físicos destinados à instalação das barracas na feira desse município, não será cobrado preço público, sendo que os feirantes ficam isentos de tributos municipais para o exercício específico de suas atividades inerentes ao comércio nas feiras de que trata a lei. As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente, suplementada se necessária, observada a disponibilidade dos recursos financeiros. O Poder Executivo deve regulamentar essa lei no prazo de 90 dias contados da publicação. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogada as disposições em contrário. São Sebastião da Bela Vista, 15 de setembro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Mensagem ao Projeto de Lei 28. Senhor Presidente, ilustres vereadores, submetemos à apreciação dessa colenda Casa de Leis o projeto de lei que tem por finalidade a criação da Feira Livre do Produtor. Como é de conhecimento dos ilustres vereadores, até a presente data ainda não existe em nosso município uma feira livre destinada à comercialização da produção oriunda dos produtores das comunidades rurais. Ademais, a instalação de uma feira livre traz a favor do município inúmeras vantagens, fomentando o comércio local dos consumidores e dos produtores, sendo que entre elas destacamos as seguintes: vantagem da feira livre para o município, estimula o aumento da produção de hortigranjeiros, economiza recursos com a redução da importação, retorno de 20% de ICMS através de índices percentuais apurados pela Secretaria da Fazenda e baseados na produção agregada de cada município, diminui o êxodo rural, aumenta a oferta de empregos no município e cria alternativa de trabalho para os filhos dos produtores. As vantagens da feira livre para o consumidor: melhor preço com a venda direta sem intermediário, melhor qualidade, produtos frescos e não contaminados, fácil acesso com economia de tempo e energia, horário, dias determinados e ponto fixo para as compras, maior diversificação de produtos e maior possibilidade de escolha, regularidade de fornecimento, relacionamento entre consumidor e produtor, ponto de lazer e encontro para a população. Vantagens da feira livre para o produtor: melhora o seu nível de vida, venda direta com o melhor preço, facilidade de venda, ponto fixo da comercialização, regularidade de fornecimento com produção programada, renda semanal, maior renda para as pequenas propriedades, relacionamento entre produtor e consumidor e assegura a permanência dos filhos na propriedade. Portanto, o projeto revela-se de grande interesse público, merecendo ser apreciado e aprovado com caráter de urgência. São Sebastião da Bela Vista, 15 de setembro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal.
Senhores vereadores, senhora vereadora, o projeto também gostaria de colocar em votação pela urgência que se faz necessária. Antes de colocar em plenário, gostaria de ouvir o presidente da Comissão de Justiça, Marcos Souza Rocha.
Senhor presidente, a comissão também já tem seu parecer, mas antes gostaria de ouvir o assessor jurídico dessa casa.
Em relação a esse projeto de lei 28, que fala sobre a criação da Feira Livre, a análise das questões legais também não encontrou nada que impedisse a tramitação e a votação, porque é presente a competência e a iniciativa do município de legislar sobre o assunto, que é de interesse local. Em relação à feira, todo o projeto ele traz nele as especificações no que tange o funcionamento das feiras, como vai ser feito o cadastro dos produtos, os órgãos específicos que devem ser seguidos, também a fiscalização, as punições para quem descumprir qualquer artigo da lei. Por isso, nós somos pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei, salvo o melhor juízo do plenário.
Senhor presidente, tendo o parecer do assessor jurídico desta casa, peço aos 9 vereadores que votem esse projeto em 2 votações. Com a permissão do senhor, gostaria de dar meu voto a favor e peço a segunda.
Vice-presidente da comissão, Vanderlan Paulino.
Senhor presidente, de acordo com a comissão, eu sou favorável ao projeto.
Vereador Antônio Aparecido Godoy.
Voto a favor, peço segunda.
Guilherme Lúcio.
Voto a favor, peço segunda.
Marcos Ricciati.
Aprovado o projeto, presidente.
João Carlos.
Voto a favor, presidente.
Vereador Paulo Ferreira.
Senhor presidente, é um projeto também que chegou hoje, mas eu tenho conhecimento do projeto, como eu também fui produtor, e quero o melhor aí para o nosso município, eu voto a favor do projeto.
Vereador Silvana Bernardes.
Senhor presidente, esse projeto é de grande relevância para a população e o projeto é positivo. Voto a primeira e peço a segunda votação.
Projeto votado em primeira sessão, aprovado por 8 votos. Projeto de lei complementar número 003/2017 dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências.
Projeto de lei complementar número 3, de 15 de setembro de 2017, dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal São Sebastião da Bela Vista. Das categorias institucionais, artigo 1º, a administração direta da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista é constituída por órgãos integrados por organizacional subordinação hierárquica na estrutura do Poder Executivo Municipal. Pertencem à categoria de órgãos da administração direta, as secretarias municipais e serviços hierarquicamente subordinados ao prefeito, do relacionamento com o Poder Legislativo. Segundo, a articulação governamental do Poder Executivo com o Poder Legislativo para a melhor coordenação dos órgãos administrativos se fará através do chefe de gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, da organização administrativa municipal. Terceiro, a organização administrativa e seus grupos de atividades da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista são constituídas em Prefeito Municipal, Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais, Assessoramento Jurídico, Diretoria de Departamento, Assessoramento, Chefia de Seção. Quarto, são diretamente subordinadas ao Prefeito, como Gabinete e Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a Secretaria Municipal de Finanças, de Contabilidade e Gestão Fiscal, de Recursos Humanos, de Assuntos Internos e Ouvidoria, de Educação, de Cultura, turismo e desenvolvimento econômico, esporte e lazer, saúde, ação social, indústria e comércio, meio ambiente, agropecuário e desenvolvimento sustentável, obras e urbanismo e Secretaria Municipal de Transportes. Observadas as disposições dessa lei, as funcionalidades da administração direta da Prefeitura Municipal fica estruturada da seguinte forma: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Contabilidade e Gestão Fiscal, de Recursos Humanos, de Assuntos Internos e Ouvidoria, Educação, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Saúde e Ação Social, Indústria e Comércio, Meio Ambiente, Agropecuário e Desenvolvimento Sustentável, Obras e Urbanismo e Secretaria Municipal de Transporte. Em relação a esse projeto da alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal, ele está disponível na mesa dos vereadores. Todos os capítulos, bem como artigos e seções que tratam sobre as finalidades de cada secretaria, também está aí para análise e para quem tiver interesse na secretaria dessa Câmara. Justificativa ao projeto de lei complementar. Senhor presidente e ilustres vereadores, o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista objetiva primordialmente reorganizar a estrutura dos cargos comissionados dentro das secretarias da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista. A atual administração, atenta aos acontecimentos econômicos na esfera nacional que acabam por afetar diretamente a realidade econômica do município, mais uma vez procura adequar a sua estrutura administrativa à realidade financeira vivenciada nos dias atuais. Os valores atuais da nossa arrecadação, que impactam diretamente o compromisso orçamentário e financeiro, exigem que a atual administração reorganize seus cargos comissionados para atingir os objetivos e metas que essa nova realidade exige. Vale destacar ainda que o presente projeto diminui significativamente a quantidade de cargos comissionados existentes, sendo que a estimativa do impacto financeiro e orçamentária serão negativas, gerando redução de custos tanto financeiros como orçamentários. Nesse contexto, os nobres vereadores que compõem essa Igreja Casa de Leis, poderão verificar e confirmar que a proposta, ora em comento, possui o condão de efetivamente operacionalizar de forma positiva e legal o almejado progresso que se espera do município. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise, que esperamos tenha uma boa acolhida e aprovação pelos ilustres membros dessa Casa de Leis, com a urgência que se faz necessária. São Sebastião da Bela Vista, 15 de setembro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal.
Senhores vereadores, senhora vereadora, também esse projeto é um projeto de lei complementar, está substituindo o anterior. Se vocês confrontarem o atual com o anterior, foi aprovado pela essa casa, está tendo uma redução de cargos comissionados. Diante da questão da urgência também que se faz necessária do projeto, gostaria de colocar em aprovação o projeto, mas antes de colocar em votação, gostaria de ver o presidente da Comissão de Justiça, Marcos Souza Rocha.
Senhor presidente, antes de dar o parecer dessa comissão, gostaria de ouvir o assessor jurídico, doutor Lucas.
Em relação a esse projeto de lei complementar número 3 de 2017, também não foi encontrado nada que impedisse a sua tramitação nessa casa legislativa. Ela trata do quadro geral da organização da administração dessa prefeitura municipal do nosso município e cabe então ao chefe do executivo, senhor prefeito, fazer essa organização, bem como a análise do pagamento, da folha de salário e tudo mais, é o prefeito que decide. Não vejo nada que obste a tramitação e a discussão e a votação desse projeto de lei, salvo o melhor juízo do plenário.
Senhor presidente, tendo o parecer do assessor jurídico desta casa, a comissão tem um parecer favorável. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que fosse feito em duas votações. Com a permissão do senhor, gostaria de dar meu voto. Voto a favor ao projeto e peço que seja feito em duas votações.
Vice-presidente da Comissão de Justiça, Vanderlan Paulino.
Senhor presidente, esse projeto, conforme a gente já votou aí a favor da outra vez, é um projeto complementar e está diminuindo os cargos comissionados. Eu sou a favor do projeto.
Membro da comissão, Antônio Aparecido Godoy.
Eu também sou a favor do.
Guilherme Lúcio Paiva.
Projeto aprovado.
João Carlos.
Voto a favor do projeto, presidente.
Vereador Paulo Ferreira.
Eu voto contra o projeto, senhor presidente.
Vereador Marcos Ricciati.
Sou a favor do projeto, peço segundo, presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Como esse projeto é positivo, senhor presidente, para reorganização, o meu voto é positivo e peço a segunda votação.
Também gostaria de dar meu voto ao projeto, que é um projeto, como diz a nova vereadora Silvana, é um projeto positivo, da qual o senhor presidente, o senhor prefeito, está fazendo a redução dos cargos comissionados. Né? E de mediante a redução do análise do projeto, o senhor prefeito, por várias vezes, nós temos discutido vários projetos anteriores, ele tem 60% do orçamento do município para gastar em folha de pagamento. Está dentro do orçamento dele, então gostaria de dar meu voto também, sou a favor do projeto. Projeto aprovado por 8 votos e 1 contra. Senhores novos vereadores, nova vereadora, como não tem mais projeto para leitura e deliberação, vamos passar para a explicação pessoal. Senhor prefeito, né? Então vamos passar para a explicação pessoal. Vereador Antônio Aparecido Godoy.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite à turma da Rádio Alternativa FM. Quero agradecer a presença do prefeito aí, do vice, do Pablo ali. Então, eu quero também agradecer o prefeito aí, Dudu, ter mandado as terras para nós lá no Terra Seca. Ainda tá faltando um pouco ainda. Para ele não, para os outros lá, né? Levou para uns, o outro tá bravo. Aí, é só isso só que eu tenho. Ah, não, tem uma coisa, do quebra-mola. Foi 3 pessoas em casa hoje antes da reunião. Que você não, que já falou com o vereador tudo, só faltou eu para falar. Você não abaixa que é quebra-mola ali que tá aí pro Santa Ana. Ele tá quebrando os carros tudo ali. E você não arrumar até essa semana aí, vou meter o chadão lá e vai arrumar. Só isso, uma boa noite a todos.
Vereador Guilherme Lúcio Paiva.
Desejar uma boa noite também a todos os ouvintes da rádio, os presentes aqui na Câmara, o prefeito Augusto, o vice Ronaldo, o Leco, presidente da rádio. E também quero agradecer ao prefeito pelo serviço que foi prestado também ali no bairro, no calçamento do bairro Areião, que a obra também já está sendo terminada. E agradecer também esse projeto sobre a criação da Feira Livre. Esse projeto eu votei a favor, porque é um projeto que vai ajudar muito os produtores rurais, os pequenos produtores que gostam de fabricar um queijo, vender um doce, vender um pão e vender um pastel de domingo na feira aí. Então a nossa cidade agora vai ter uma feira na cidade. O povo da nossa cidade que gosta de comprar alguma coisa e comer um pastel, comer um queijo, um frango, só chegar na feira que vai estabilizar ali na praça, que vai ter teu ponto de venda ali. Então, quero parabenizar ele pelo projeto e quero desejar uma boa noite a todos. Fique todo com Deus.
Vereador João Carlos.
Uma boa noite a todos presentes aqui, aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. Eu gostaria de agradecer aqui o prefeito Augusto e o vice Ronaldo e o secretário de obra, o Márcio Cassiati, por umas obras feitas no nosso município a semana passada, né? E também queria agradecer o Vaguinho da Saúde e o motorista da ambulância, o Graucio, Essa semana passada agora eu precisei deles lá. Tem um problema mesmo de família. E fomos muito bem atendidos. Então eu queria agradecer eles, porque o pessoal, as pessoas precisam de gente assim como eles, que na hora que a gente precisa, a gente é bem atendido por eles. Então eu queria agradecer eles, queria agradecer também a enfermeira Renata e a Gabriela, também que precisei deles lá, até problema mesmo em casa, e estão sendo bem atendidos. Muito obrigado a eles e uma boa noite a todos, fico todos com Deus.
Vereador Paulo Ferreira.
Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu já fiz umas duas indicações daquela rua, Rua Sergipe, número 45. Essa semana uma senhora até virou o pé lá. Então agora a gente vai até aproveitar a presença do nosso prefeito que está aqui, né? Que eu já fiz a indicação, pedi para você. Se não der para dar um ajeitado no casamento lá, põe terra mesmo, tampar o buraco lá, porque está feia a rua lá. Então, eu gostaria que fizesse essa gentileza, ou passe lá na rua. Não é porque eu quero que arrume a rua, que eu moro nela, não. Os vizinhos estão tudo reclamando, a senhora virou o pé lá e falou, ó, senhor vereador, o senhor mora na nossa rua, não dá para... Falei, só o senhor mandar pôr terra aí para nós... Porque eu já fui a reclamação faz tempo. Então, eu gostaria que você tomasse essa providência para nós, senhor como presidente, por favor. É só isso. Uma boa noite a todos.
Boa noite, senhor vereador. Vereador Marcos Ricciati.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, vice-presidente, assessor jurídico, aos funcionários dessa casa, ao público aqui presente, aos ouvintes da Alternativa FM. Também queria agradecer a presença do prefeito, do vice-prefeito Ronaldo, tá bom? As portas estão abertas aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença. E hoje, senhor presidente, não tem nada a declarar, não. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Boa noite, nobre vereador. Vereadora Silvana Bernardes.
Boa noite a todos aqui presentes. Com proteção de Deus, agradeço por estar nessa casa de leis. Agradeço a todos aqui, aos funcionários, aos meus colegas, ao digníssimo prefeito Augusto Hart, ao digníssimo vice Ronaldo, ao presidente da Rádio Leco e ao Pablo, fiscal de postura, e a todos aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo pela rádio. Eu também agradeço a todos que estão nos ouvindo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Vereador Vanderlan Paulino.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite à mesa, ao secretário, aos funcionários dessa casa, aos nobres colegas vereador. Gostaria de agradecer a presença do Augusto, prefeito nosso, Ronaldo Vice, Leco, presidente da rádio, aos outros componentes aqui, o Pablo, fiscal de postura, Bezerrão, Alé, o Gu, obrigado pela presença. E agradecer aos ouvintes da Rádio Alternativa 104,9. Senhor presidente, aproveitar com o prefeito aqui, o vice, eu gostaria de fazer uma indicação e fazer verbal, e se vocês puderem responder aqui, responde, se não puder, também depois vocês mandam. A respeito eu já tive várias reclamações ali daquela rua ali, do bequinho ali do...
Chama...
Silvio Palma Castro. Sabe aquele bequinho que tem aqui perto da escola? Eles estão pedindo não, um braço de luz, eu não sei se tem condição de ser feito isso. Porque lá é escuro e o pessoal fica aproveitando para ficar lá, né, namorando e dia de escondendo lá. Até, inclusive, tem um funcionário dessa casa que mora lá. É uma das reclamações também. Então, eu gostaria de fazer essa indicação. Depois o prefeito responde, se ele quiser responder. Não é obrigado, isso eu estou fazendo, porque eu já ia fazer mesmo. E a outra indicação, para não ser muito repetitivo, é o quebra-mola. Eu passo lá todo dia. Eu estou passando, tá? Estou conseguindo passar. Mas todo dia tem 5, 6 reclamações. O quebra-mola, principalmente, é um que é pior. Os outros tá joia. São dois, mas o pior é um. E não consegue passar mesmo. Então, se o senhor conseguir resolver isso para nós lá, eu agradeço muito e o povo agradece também. Mas, então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Queria dar uma boa noite a todos. Em nome do digníssimo prefeito, cumprimento a todos presentes nesta casa. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. Tive a oportunidade de estar no gabinete do prefeito semana passada e ontem também. Gostaria de parabenizar a ele e ao vice Ronaldo pelos projetos que estão vindo pela frente aí, 2017 e 2018, viu? Prefeito realmente não para, é incansável o prefeito e o vice-prefeito. E queria dizer para vocês que eu sinto muito honrado em ser vereador e de estar trabalhando com vocês, de ter trabalhado na gestão passada e nesta gestão também. É uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Boa noite, senhor vereador. Boa noite a todos aqui presentes, novos vereadores, assessor jurídico, aos funcionários desta casa, ao público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Boa noite a todos. Minha justificativa sobre os projetos votados em primeira votação, projeto 027, autoriza o prefeito a desafetação de uma área institucional do município. Meu voto foi a favor desse projeto, da qual o senhor prefeito está desafetando 1.900 metros quadrados para realizar definitivamente uma compra de 30 mil metros quadrados em uma área atrás do campo municipal. Então, o motivo do meu voto a favor do projeto é este. Projeto número 028 também, que cria a feira municipal livre aos produtores, né, é uma ótima coisa para o nosso município e para todo o povo de nossa comunidade, da qual, né, o próprio projeto está dizendo, vão ter a oportunidade de comprar seus produtos frescos, né, na sua feira livre, aí, disponível daqui uns meses. Referente ao meu voto ao projeto de lei complementar número 03, de 15 de setembro de 2017, a minha justificativa do meu voto é que o senhor prefeito está reduzindo seus cargos comissionados e da qual também, diante análise jurídica e junto com a Comissão de Justiça dessa casa, esse projeto já vinha analisado lá atrás, foi votado, e esse novo projeto complementar, tendo a redução dos cargos comissionados, da qual o senhor prefeito ele tem 60% do orçamento para gastar em folha de pagamento. Admiro muito a oportunidade que temos nessa casa do senhor prefeito mandar o projeto para a votação desse plenário, na qual ele tem 60% para gastar em folha de pagamento. Então, o senhor prefeito vem e manda para a gente fazer a votação do projeto para dar legitimidade ao projeto e transparência nos seus cargos comissionados. Essa é a minha justificativa. Gostaria também de fazer minha justificativa ao público, de uma maneira geral, que nós aqui na Casa Legislativa, todos os projetos que passam nessa casa, nós votamos com a consciência de que o projeto é bom para a nossa comunidade. Dizem que nós, vereadores, votamos projetos votados, indicado pelo senhor prefeito e pelo senhor vice-prefeito. Se nós, vereadores, votamos o projeto, eu tenho a minha consciência, graças a Deus, com a minha consciência, eu voto todos os projetos consciente que o projeto é bom para a comunidade. E todos os nobres vereadores, colegas aqui presentes, têm votado todos os projetos em prol de nossa comunidade. 99,9%, para não falar 100%, todos os projetos foram votados em favor do nosso povo. Então é uma justificativa minha de falar que nós, vereadores, estamos, eu particularmente, uma pessoa foi me dizer que nós estamos no cabeça do prefeito, nós não somos no cabeça do prefeito. Todos os projetos com o ilustre prefeito Augusto, com o seu secretariado, com o seu assessor jurídico, tem mandado os projetos e os projetos são analisados por essa casa. Está aqui o assessor jurídico, Dr. Wagner Lucas, eu estou aqui desde as 3 horas da tarde analisando os projetos. Né? Então, a consciência, eu tenho a minha consciência tranquila, os nobres vereadores, os demais vereadores, devem ter a sua consciência tranquila, que todos os projetos votados nessa casa é tudo em prol do nosso povo de São Sebastião da Bela Vista, da qual todos veem o que está acontecendo, o progresso que a nossa cidade está tendo. A gente sai na cidade vizinha, todo mundo está falando bem da nossa comunidade, graças a Deus. Então, é porque o executivo, o legislativo está andando juntos. Porque não há interesse, principalmente da minha parte, chegar ao microfone e falar mal isso, isso, aquilo do projeto. O nobre prefeito, ele sabe disso, que eu sou um vereador, que quando eu vejo alguma coisa, que Deus me dê a sabedoria, que eu vejo alguma coisa no projeto que não vai bem, sempre eu comunico com o Dr. Wagner Lucas, a gente comunica com o assessor jurídico e faz alguma coisa sozinha, alguma coisinha pequena, e o projeto vai em pauta e é votado, porque é para o bem do povo da nossa comunidade. Então é a minha justificativa sobre os projetos que vêm a essa casa legislativa, são todos provados com muita tranquilidade, com muita serenidade. Eles não estão votando assim à torre direito, não. A gente analisa o projeto. E como você não vai votar num projeto desse, uma desvalorização em uma área de 1.900 metros para investir numa área de 30 mil metros, no centro da cidade? Né? Como que não vota num projeto com urgência na criação de uma feira livre? Né? Como que não vota num projeto que cria aqui os cargos e salários, né? Que está favorecendo o funcionário público municipal? Não tem como votar contra. Então é meu esclarecimento sobre, como presidente dessa casa, sobre os projetos que vêm nessa casa e de maneira que é analisado e a maneira que nós votamos com muita humildade e transparência o projeto. De antemão também eu quero parabenizá-lo, todos os funcionários municipais, que amanhã é dia 20 de setembro, amanhã é dia do funcionário municipal, da qual aqui tem 2 deles. O Pablo, parabéns, antecipado, amanhã é dia de vocês. Parabéns, Gu, certo? E a todos aqueles ouvindo a gente aí, né, essa casa, em meu nome, presidente dessa casa, em nome de todos os novos vereadores aqui, né, parabéns pelo dia do funcionário municipal. Aqueles que se entregam suas vidas, o seu dia, para que as coisas aconteçam na nossa comunidade. Parabéns a todos vocês. Eu, como presidente dessa casa, não tenho mais nada a dizer. Gostaria de convidar o senhor prefeito para fazer suas considerações.
Uma boa noite a todos. Quero agradecer ao presidente da Câmara, o senhor Gerson Arlindo, todos os vereadores, pelo apoio da nossa administração. Quero aqui cumprimentar o Alex Pivoto, presidente da rádio, cumprimentar o Pablo e todos que estão aqui na reunião, aqui no plenário, cumprimentar os ouvintes da Alternativa FM 104.9. Eu estou no meu segundo mandato, estou com 9 meses nesse segundo mandato, eu nunca, senhores vereadores, pedi a tribuna da Câmara nesse tempo que eu sou prefeito, mas hoje eu fiz questão de pedir. Mas o assunto que me trouxe aqui, as pessoas interessadas não vieram, então eu nem vou falar dele, porque eu acho que a gente tem que falar o que sente do outro na cara, não por trás. Então, já que eles não vieram, eu não vou falar. Mas aproveitando aqui os vereadores unidos, o presidente falou uma coisa bem certa. Eu, como prefeito, desde o primeiro dia de mandato, quem ganhou do meu lado e depois não ficou do meu lado, e agora a mesma coisa, eu nunca obriguei vereador a votar nenhum projeto. Todos os projetos que eu mando para a Câmara, se tiver certo o projeto, se a Câmara achar que deve votar, faz a lei. Se a Câmara não achar que deve votar, devolve o projeto para a Prefeitura, como já teve uns 5 projetos que foram devolvidos para a Prefeitura arrumar. Eu acho que é harmonia. Se Bela Vista hoje avançou, é porque está trabalhando junto. Agora, a questão de cobrança do povo, o povo sempre vai cobrar, vai continuar cobrando. Agora, a Prefeitura tem as suas prioridades. Então, eu acho que, igual o Gerson falou, aqui todos os vereadores estão aqui, deixar bem claro, porque vocês estão votando para o bem da Bela Vista. Porque todos os projetos estão vindo aqui, como esses 3 de hoje, de exemplo, quero dar o exemplo do último, nós estamos extinguindo 58 cargos, ainda aumentando 6 cargos para uma creche que ainda que vai inaugurar. Então, a Prefeitura gasta 44% com folha de pagamento, então eles vão economizar em torno de R$60 mil por mês. Esse projeto voltou para a Câmara porque foi uma denúncia no Ministério Público. E a gente fica magoado de ver a cidade crescendo, uma das que mais cresce, tem certeza, no sul de Minas, e o povo continua denunciando uma meia dúzia de gato pingado que existe aqui em Bela Vista. E por isso, agora no mês de dezembro, vai vir para a Câmara agora na próxima reunião, nós vamos fazer um concurso público. É o segundo concurso no meu mandato, junto com o do Ronaldo e junto com vários vereadores que foram reeleitos. Vai ser mandado embora, dia 30 de novembro, 162 pessoas. Vão ser 162 famílias belavistense que vão perder o cargo. O concurso vai ser para 180 vagas. O concurso é direito de qualquer pessoa no território brasileiro participar. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas vão preencher esse cargo, vão vir de fora. Como no último concurso foi 92 pessoas, 56 vieram de fora. Então a gente sente muito de ver um cidadão da Bela Vista desempregado e uma pessoa não que ela não mereça, que vem de outro município, pegar a vaga dela. Isso tudo por causa de política pequena. Porque política não se não vê falando um para o outro. Política é na urna. A urna ganhou, eu tenho que respeitar os 4 anos. Esse é o direito. Agora eu fico satisfeito da Câmara apoiar a nossa gestão. Porque quando a gente vai pedir voto nas casas do povo, nós não marcamos horário nem dia. E eu, para mandar projeto para a Câmara, não tem horário, não tem dia. Então, eu mando. Agora, a obrigação do vereador, ele analisar. Vocês estão sentados nessa cadeira para representar o povo. Sim ou não? Agora, nós não temos hora. Então, a prefeitura não tem hora. Quando nós assumimos a prefeitura, tinha 362 processos. Hoje tem 32. Então, o jurídico meu não é só para fazer projeto. Eu tenho 3 advogados na prefeitura. E está aqui o maior exemplo nosso, nosso município, Dr. Lucas, que hoje conduz essa casa aqui com maestria. Ele é um exemplo, ele sabe o que a gente está falando. Então, acho que a gente tem que estar preparado. Preparado para tudo na vida. E principalmente para a política. Outro assunto, a questão da CIMED. A gente fica muito magoado, às vezes. Uma das coisas que mais me deixou triste nesse mandato meu. Uma empresa grande, que nós sonhamos, que eu não trouxe sozinho para Bela Vista. Muitas pessoas ajudaram. Hoje tem quase 350 trabalhadores lá. Do nosso município tem quase 180 pessoas que moram aqui e trabalham lá. E às vezes a gente vê pelo celular, pelo Facebook, a pessoa fazendo crítica de um próprio irmão, de um próprio primo, de um filho que está lá dentro da empresa. A empresa, se ela for embora, não vai ser o Augusto, o Ronaldo, a Câmara de Vereador que vai perder, não. É o povo de Bela Vista que vai perder. Só que nós, como sempre, no outro dia acordamos cedo, pedimos para Deus e estamos trabalhando que a empresa vai ficar em Bela Vista. Certo? Tenho certeza disso. Nós estamos trabalhando, estamos arrumando as coisas para ela continuar em Bela Vista. Porque quando a empresa veio para cá, os vereadores que estão na reeleição sabem o que eu estou falando. Eu não fui em Facebook criticar o Agnaldo Perugino e muito menos menosprezar o povo de Pouso Alegre. Porque a CIMED está vindo para cá. Porque a CIMED não é só Bela Vista. A CIMED é muito mais que a Bela Vista. A CIMED é o mundo. A CIMED tem 4, 5 mil funcionários. Então, ela só tem, hoje em Bela Vista, a logística gráfica e vai construir muito mais. Então, às vezes, quando às vezes a gente vê a pessoa fazendo crítica, às vezes ela não vai olhar para o futuro. Porque, quem sabe, amanhã, o neto meu ou o neto de qualquer um de vocês vai estar usufruindo desse grande empreendimento que nós trouxemos para Bela Vista. Então, eu quero desabafar aqui e falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio. Outra questão, dia 9 do 10, senhor presidente, hoje eu liguei para ele, não consegui falar, mas mandei um ofício, vai ter a questão da Copasa,
que nós vamos ter que definir se nós vamos colocar para o Copasa ou não vamos colocar. Nós vamos fazer uma audiência pública, vamos convidar todo mundo que tiver a fim de vir discutir, vamos discutir no dia 9, para a gente tomar rumo para Bela Vista, porque hoje a prefeitura investe R$60 mil, gastamos 1.200.000 litros por dia, e nós não estamos conseguindo manter o consumo do povo. Certo? E vocês votaram uma lei aqui, que é interessante, a pessoa está por dentro da lei, vocês votaram uma lei que nós temos até 31 de dezembro para as pessoas ir lá parcelar até em 24 meses a dívida, que a partir do dia 2 de janeiro vai tudo para cartório de protesto. Então é um apelo que a gente faz pelo povo, porque dia 2 vai rodar o sistema que tiver lá nós vamos entregar. Então as pessoas que estão lá têm quase 1 milhão de dívida na prefeitura, então até hoje, se não pagou o IPTU, não pagou a água, ir lá parcelar até em 24 meses para amanhã ou depois não ter que pagar no cartório de protesto. E também quero aqui, o pessoal do Posto Aliança, que deve estar nos ouvindo, saiu o documento de registro do Posto Aliança, está terminando de fazer o mapa de 95 lotes, os 81 que foram doados para a prefeitura, no mandato do José Vargas, e os outros 14 que já são moradores lá antigos. Então nós vamos arrumar, vamos fazer a liberação do loteamento para eles passarem a escritura, como foi feito dos outros, vamos colocar energia pública no loteamento, e já estão fazendo um projeto de asfalto, porque o governo de Minas vai nos dar 4 quilômetros de asfalto. Então, um dos bairros que nós vamos asfaltar vai ser o bairro da Aliança. E o pessoal do Vitoca 2, que teve uma denúncia esses dias, que o loteamento está lá com uma parte para fazer o calçamento e a iluminação pública. Nós estivemos em Belo Horizonte, né, Ronaldo? A CEMIG já deu o parecer dela, já tem o projeto pronto, se nós for fazer com uma terceirizada. Então, acredito que agora, terminando o calçamento, que já está tudo certo na caixa para liberar, falta a parte de energia e a parte do tratamento de esgoto que vai ficar para a prefeitura fazer. Então, acredito que está caminhando bem. E o outro loteamento, presidente, e os senhores vereadores, que vai ser mais uma doação de 228 lotes, que veio para essa casa para ser aprovado, foi um TAC que foi assinado com o promotor, inclusive o senhor presidente, junto com os vereadores, vão nomear um vereador para participar dessa comissão. As inscrições vão ser feitas todas novas e a gente, através dessa comissão e através da assistente social do fórum, vai ser escolhida as famílias que vão merecer ser contempladas nesse loteamento. Então, presidente e os senhores vereadores, é isso que eu queria agradecer. Quero agradecer a parceria dos parceiros nossos aqui, sempre está ajudando, sempre em prol do povo, porque eu acho que uma gestão que todo dia cresce, eu acho que ela, às vezes, as pessoas acham que o que está fazendo hoje é muito pouco. Quem sabe amanhã vai ser muito. Ou, às vezes, o que está fazendo hoje é muito, quem sabe amanhã vai ser pouco. Então, a gente não sabe o dia de amanhã e o nosso destino. Né? Não sabemos o que Deus está querendo para nós no nosso futuro. Então, só tenho que agradecer ao vice-prefeito Ronaldo, que sempre está conosco lá, empenhado. Agradecer ao funcionário da Câmara, Dr. Lucas, o Zé Dito, a Cate, que sempre que a gente precisa aqui de vocês, vocês são sempre à disposição de nos ajudar. E amanhã é dia do funcionário público, como o presidente lembrou aqui, agradecer aos nossos funcionários públicos, são 317 funcionários que faz dessa administração, tenho certeza, uma das maiores do Brasil, e são eles que vestem a camisa, porque sem eles nós não somos nada. Uma boa noite, fique com Deus.
Senhor prefeito, posso fazer uma pergunta? Senhor presidente, quando que vai começar as inscrições, as novas inscrições do loteamento?
O loteamento foi votado na Câmara.
Foi.
Foi. Agora o documento saiu, agora nós estamos esperando passar o documento que eu vou mandar para aprovar o loteamento, a documentação certinho, e vou mandar para o promotor, na liberação dele, já vai começar a inscrição. Acredito que a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Aquele R$1 milhão do BDMG que vocês votaram, uma parte dele é para fazer a infraestrutura desse loteamento, a parte de asfalto ou calçamento, o que for liberado pelo BDMG. Se for calçamento, vai listar calçamento. Se for asfalto, vai ser asfalto.
Tudo bem, obrigado.
De nada.
Obrigado, senhor prefeito, pelas palavras, né? Ao vice-prefeito, pela presença, né? Obrigado a vocês. O senhor também quer falar alguma coisa, senhor vice-prefeito?
Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, né, pela acolhida e também pela reunião tão importante para a nossa cidade. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, né, a mesa, cumprimentar o Pablo, né, que empenhou tanto nesse projeto de lei da Feira Livre, viu, Pablo? Então, em seu nome, do pessoal da Emater e também de Juarez, nosso secretário de Agricultura, né, nós reunimos, né, várias vezes, né, e hoje esse projeto, né, foi, né, aprovado em primeira votação, né, e logo se tornará uma realidade para a Bela Vista. E agradecer a presença aqui de todos. E deixar para vocês a importância dos poderes, né? Nós temos aqui o Legislativo, que é representado pelos vereadores, o Executivo, né, pelo prefeito, o secretário, a parte da administração, e também, né, o Judiciário. Vocês estão acompanhando na televisão. Nunca na história do Brasil esses poderes tiveram tamanha legitimidade e respeito e autonomia. Então, um dos assuntos, né, que foi tema hoje da reunião, né, sobre essa autonomia. Então, a gente valoriza muito, igual o Augusto falou, a primeira vez que a gente participa aqui, né, de um momento aqui na reunião que é do Legislativo, mas era um assunto que de tamanha importância que o prefeito e nós da prefeitura tínhamos que vir aqui. Então, é deixar isso para vocês. Parabenizar pelo trabalho, pelo compromisso, pela responsabilidade com a nossa cidade. E eu gostaria de parabenizar também o prefeito, né? Muitas decisões são difíceis de ser tomadas. Né? É igual uma criança, às vezes a criança está brincando e você tem que chamar a criança para ir para a escola ou para alguma função, ela não gosta naquele momento. Só que futuramente, com mais maturidade, com mais responsabilidade, ela vai entender que o pai ou aquela pessoa, o professor, tinha que chamar a atenção naquele momento. Então, tem algumas medidas que o prefeito tem que tomar e nós precisamos muito do respaldo de vocês. Quanto uma pessoa na rua pergunta para falar aquilo, né, que é de direito. Principalmente quando é uma decisão de judiciário, um ataque, e a gente vê que vai beneficiar a cidade e futuramente as pessoas também vão entender que vai fazer bem para a cidade. Não é que ninguém é contra A ou B ou C, é visando o bem da cidade, visando a saúde, visando o meio ambiente, visando o bem-estar de todos. Então gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa, cumprimentar o meu amigo Leco, né? Trabalhou comigo um tempão na escola, presidente da rádio, que tem essa árdua missão no serviço voluntário e também que dá uma dor de cabeça, está com o cabelo branquinho, né, Leco? E uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado.
Boa noite, senhor vice-prefeito. Senhores vereadores, senhora vereadora, ao público presente, cumprida a pauta da noite, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Boa noite a todos. A próxima reunião ordinária, dia 3/10/2017. Fiquem todos com Deus.